Atenção emissoras da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Em 5 segundos, mais uma atração nacional.
Mundo da Esporte, Esporte, Esporte.
Cinco horas e 3 minutos no Rio de Janeiro, começando para você o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro desde os tempos de Antônio Cordeiro, nesse dia 3 de abril de 2017, nessa segunda-feira aqui pela Nacional Rio 1130, a mais querida do Brasil. Eu vou ao lado do Valdir Luiz, ele que sabe o que diz aqui com os comentários, mesa de áudio de Sebastião Luiz Xavier, central técnica do Vinícius Sampaio, reportagem Rodrigo Ricardo, Lincoln Chaves, Maurício Costa, Rafael Monteiro, Wagner Gomes e Luiz Ferreira, que também está na produção do No Mundo da Bola. Gerência Executiva de Esportes, Otávio Previd, o Magrão. Vem aí as manchetes do programa No Mundo da Bola. Semifinais da Taça Rio do Campeonato Carioca já estão definidas. Federação de Futebol do Rio de Janeiro corre atrás do Maracanã para local dos jogos decisivos da competição. Depois de empate com o Flamengo, o técnico Abel Braga já pensa no duelo contra o Liverpool do Uruguai pela Copa Sul-Americana. Clássicos regionais marcam as semifinais da Copa do Nordeste. Bahia, Vitória, Sport, Recife e Santa Cruz fazem os confrontos dessa fase da competição. Comitê Paralímpico Brasileiro tem novo presidente. Flávia Saraiva conquista ouro no torneio de ginástica artística da Índia. 5 e 6. Para você curtindo o programa No Mundo da Bola, a seleção nacional do rádio está em campo. Lembrando que a nossa Glaucia Araújo está conosco no trânsito também, trazendo todos os detalhes, jornalismo e ação para você, curtindo aqui dentro do programa No Mundo da Bola. Mande a sua mensagem de texto ou áudio para o nosso WhatsApp, 21 ao código do Rio de Janeiro, 997849503. Eu repito o nosso WhatsApp aí para você mandar o seu recado, 997849503. Ligue para a Rádio Nacional e participe anotando os nossos telefones, 21 ao código do Rio, os telefones é o 21-76918 ou o final 6919, nosso e-mail esporte.radios@bbc.com.br. O trânsito no Rio de Janeiro, 5 e 7. Minha querida Glaucia Araújo, boa tarde. Boa tarde,
Borges, boa tarde, Valdir Luiz, boa tarde, Luiz Gustavo, Indy Xavier, todos os ouvintes aí de No Mundo da Bola. Borges, trânsito na Ponte Rio-Niterói, tem retenções na reta do Cais no sentido Niterói, tempo de travessia estimado aí em 16 minutos. Trânsito é bom pro Rio, né? A tempo estimado de travessia, o tempo normal de 13 minutos. Bom, aqui na o aterro já foi liberado, né? Tinha um acidente, teve um acidente ali com um carro ocupando uma faixa da Avenida Infante Dom Henrique no sentido Copacabana, na altura da Rio Branco, né? Mas já está liberada a via, o tráfego segue sem retenções. Foi liberada também a Avenida Delfim Moreira ali na altura da Rua Rainha Guilhermina também por conta de um acidente com um carro, né, no sentido Ipanema. Também já está liberado, já está tudo tranquilo no local. Também liberada a Avenida das Américas, também lá também rolou um acidente com dois carros, né? E no sentido Santa Cruz, na pista central ali próximo ao Presunique do Recreio, também via liberada. Aqui na Saúde, uma obra ocupa uma faixa da Avenida Venezuela, na altura da Rua Barão de Tefé, sentido Praça Mauá, e equipes atuam no local, deixando o trânsito um pouquinho tumultuado, um pouquinho mais intenso do que o normal. Borges, e continua tenso o clima na Rua Leopoldo Bulhões, em Manguinhos. Pinhos, né? Há cerca de 2 horas atrás a gente estava com uma manifestação provocando interdições nos dois sentidos da via, na altura de Manguinhos, a Polícia Militar fazendo, né, atuando no local, e todo mundo pedindo, né, as autoridades pedindo que se evitasse a região. Para quem está indo para aqueles lados de lá, né, se deslocando entre Bom Sucesso e Benfica, a opção, a melhor opção, Avenida Dom Helder Câmara e também Avenida Brasil. Carlos Borges.
Valeu, Glaucera. Hoje eu conosco são 5:09 do Rio de Janeiro.
Ultimaço Nacional.
E vamos falar de Campeonato Carioca, né? Taça Rio, semifinais da Taça Rio foram definidos nesse final de semana, mas aonde as partidas serão realizadas ainda não tem definição. Quem traz as informações dessa reunião que está acontecendo, não se sabe aonde, pelo menos era a intenção que deveria ser na Federação de Futebol do Rio de Janeiro, entre os clubes cariocas, e em relação também ao Maracanã, que estão tentando aí liberar o Maracanã, pelo menos para a fase final do Campeonato Carioca, ou até mesmo para as duas partidas apenas finais desse estadual de 2017. Só para confirmar, Botafogo e Fluminense, Flamengo e Vasco são os confrontos da Taça Rio semifinais. Os confrontos já, vamos botar isso em outro lugar, o confronto das finais já estão definidos. O Flamengo vai enfrentar o Botafogo e o Vasco, o Fluminense. Vem aí, Rodrigo Ricardo.
Rodrigo Ricardo.
E aí, meu amigo? Barraram você ou deixaram você dentro da reunião, mas por fora, batendo na porta, não? Meu querido Rodrigo Ricardo.
Boa tarde, Carlos Borges. Boa tarde, Valdir Luiz, Glaucia, todos os nossos queridos ouvintes do No Mundo da Bola. Eu fui lá, né, Borges? Fui atrás de notícia, fui lá na federação um pouquinho mais cedo. Tô chegando de lá agora, para falar a verdade. O que aconteceu? Eu fui entrando, nem fui perguntando e fui subindo para a reunião. E realmente tinha uma reunião lá, mas não era a reunião que eu estava querendo assistir e saber as definições onde serão as semifinais da Taça Rio. A reunião que estava ocorrendo lá era a reunião de organização para o Fluminense Liverpool do Uruguai pela Copa Sul-Americana, jogo que vai acontecer na quarta-feira à noite. Bem que eu estava reparando, estava lá a Polícia Militar, Tribunal de Justiça, Guarda Municipal, né? E a menina também da FES, que estava recebendo as autoridades e os representantes dos órgãos, estranhou a imprensa aqui e tal. E aí eu expliquei para ela que eu estava querendo a reunião que eu estava atrás, ela falou que não sabia. E aí fui atendido pela assessoria de comunicação, lá pelo Gustavo Seabra, sempre muito gentil. Os outros assessores de comunicação falaram que não havia uma reunião marcada formalmente para a decisão se decidir onde irão acontecer as semifinais. O que acontece são conversas informais entre os clubes e, assim, em off, disseram que a FERJ quer acatar o que os clubes decidam junto à televisão, o que for melhor junto ao consórcio, mas a princípio o que se quer, né? O regulamento diz que é o Maracanã, e na falta do Maracanã, o estádio Nilton Santos. Mas a FERJ, obviamente, está disposta a ceder conforme a vontade mútua dos clubes, né, das semifinais, no caso, a Vasco e Flamengo no sábado. A previsão inicial é, porque você falou, teríamos Vasco e Flamengo no sábado, às 6:30 PM, no Maracanã. E no domingo, Botafogo e Fluminense no estádio Nilton Santos. Mas isso é uma ideia, né? Uma ideia, inclusive, que já foi dita publicamente pelo diretor de competições da FERJ, Marcelo Viana, mas que ainda não está formalmente decidida. Deve estar acontecendo esse encontro em algum lugar, Borges, entre os dirigentes de Flamengo e Vasco, e de Fluminense e Botafogo, né? Ou por telefone, ou para acertar. Há, inclusive, a hipótese de se levar Flamengo e Vasco para outras praças, né? Manaus, Brasília. Manaus, Flamengo não quer muito não, porque seria muito longe, muito desgaste. Brasília é a praça preferida, mas o Vasco da Gama prefere Manaus lá porque tem sido feliz, né, nos seus jogos lá, e tem uma grande torcida, tanto Flamengo e Vasco, poderia lotar talvez o estádio. Por enquanto é isso, a gente está procurando a informação, Borges.
Valeu então, Rodrigo Ricardo. O Luiz Ferreira está de olho no site da FEFERJ, a Federação de Futebol do Rio de Janeiro, né, meu querido Luiz Ferreira? Boa tarde.
Boa tarde para você, Borges, amigos ligados no Mundo da Bola. Borges, é isso mesmo. Eu e o Rodrigo Ricardo, a gente está, desde que acabou o programa Bate-Bola Nacional, por volta de 1:30, a gente está de olho, conversando com um monte de gente, o que vai acontecer e tal. De repente, pimba, surge a seguinte matéria no site da FERJ. Datas, locais e horários das semifinais do quadrangular extra da Taça Rio. Está definido, Borges, quadrangular extra da Taça Rio serão disputados na próxima quinta-feira, 5 de abril. Volta Redonda e Boa Vista, às 20 horas, lá no Estádio da Cidadania em Volta Redonda. Nova Iguaçu e Portuguesa, lá no Laranjão, também 5 de abril, mas às 15 horas e 30 minutos, lá em Nova Iguaçu. Por enquanto, Borges, nada de semifinal de Taça Rio e muito menos nada de semifinal do Campeonato Carioca.
É, a intenção do Flamengo é jogar sábado. Por que que o Flamengo queria jogar sábado? Porque vai jogar na quarta-feira no Maracanã, uma partida importante da Libertadores. O América perdeu pro Universidade Católica e agora ficou com dois partidos contra o Atlético, o Furacão. É, importantes. Essa partida do dia 12 e a outra partida do dia 26 lá na Arena da Baixada. Era a intenção. Mas o Botafogo também vai viajar na terça-feira. Teria interesse também pro sábado. Diga lá.
Deixa eu te passar uma situação nova aí. O que acontece é o seguinte, eu antes estava assistindo o jogo no
Maracanã, nenhuma chance, não, né? Pelo amor de Deus. Maracanã tem que ser guardado. Eles querem jogar no Maracanã, não, de qualquer maneira. Tem que jogar no Maracanã, não, as duas últimas partidas do final.
Eu vou te passar a posição do Botafogo. Antes eu assisti o jogo no camarote, na presença do Botafogo, Botafogo e Resende. E depois do jogo eu vi um contato lá com a federação. A posição do Botafogo. Botafogo também quer jogar sábado. Porque viaja terça-feira para Medellín, onde joga na quinta contra o Atlético Nacional de Medellín. A televisão é que vai definir. Eu tenho uma informação, nova, um fato novo. A televisão quer Vasco e Flamengo domingo.
Lógico.
E Botafogo e Fluminense, como o Botafogo queria. Não é que a federação tenha atendido o pedido do Botafogo, como não atendeu do Flamengo, não. Quem manda é quem paga.
É, mas o detalhe é o seguinte, só pra
só lembrar... Só que o Botafogo vai, quer jogar no estádio Nilton Santos.
Isso.
E o Eurico já pediu ao Carlos Eduardo, e o Botafogo libera e está engolido no regulamento, e porque o Maracanã, o prejuízo é menor se jogar no Nilton Santos. O Botafogo cobra 200 mil de aluguel e está no regulamento. Não pode aumentar. Hoje eu vi um companheiro falando, não, o Botafogo vai botar o preço que quiser. Não pode. O Botafogo é fixo, 200 mil por aluguel.
Porque,
então a tendência é os dois jogos no estádio Nilton Santos, sábado 18h30, Botafogo e Fluminense, o mando é do Botafogo, o Botafogo joga pelo empate,
no domingo
16 horas, Flamengo, sendo que quem joga pelo empate, só para situar o ouvinte, como é uma baderna nesse
campeonato. O Vasco joga pelo empate na Taça Rio e o Botafogo também.
No outro é inverso.
Flamengo joga a favor do empate contra o Botafogo e o Fluminense contra o Vasco leva o empate nas semifinais do Campeonato Carioca. Agora, o campeonato sempre foi da seguinte forma: a soma de pontos das duas equipes que vão se confrontar, jogam a maior número jogaria no domingo. E sábado jogaria. Isso sempre foi.
Mas antes da televisão bancar.
Mas mesmo quando a televisão estava bancando. Sempre foi 24-24. Então, o Botafogo. Aí passa-se para o número de vitórias. O Botafogo tem 4, o Fluminense tem 3, dá 7. O Vasco tem 3, o Flamengo tem 3, seriam 6. O certo seria o Botafogo e o Fluminense jogar no domingo e Flamengo e Vasco no sábado. Agora, lógico que a televisão pode até escolher, mas isso. Em vários campeonatos sempre foi assim, a definição sempre foi dessa forma, mas tudo bem, eu acho que a televisão que paga, ela pode definir, porque o Flamengo tem interesse em jogar também no sábado, porque ganharia mais um dia, o Botafogo também, porque vai viajar na terça.
O Flamengo não joga em casa, né? O Botafogo tem uma viagem,
tem uma viagem longa, que é uma viagem curta. Tá certo, então. Algum detalhe, Valdir, em relação a esses confrontos? Foi do que deu, tá?
Borges, eu acho que deu o que era previsível, né, Borges? Deu o que era previsível. Era previsível o Botafogo.
Tava todo mundo esperando.
E tudo que a televisão e a federação queriam, né? Agora vamos ver se ficou mais... Esvaziou totalmente a Taça Rio.
Há muito tempo, desde que a gente pensou aqui na sexta-feira, analisou e ninguém analisou lá atrás que isso aí tinha que valer alguma coisa.
Vale
um ponto para
o
próprio.
O que vale é o numeralho.
Um milhão
para quem for campeão na Taça Rio.
Não vai resolver nada,
se
milhão.
Se não quiserem, duas guetas para cada
um. Para nós resolve, para os clubes no clube não resolve,
Eu vou te falar, o gênio que fez esse regulamento é gênio. Se contar lá, Leymar.
Não, e tem outro detalhe, isso vai tirando o público.
Vai, claro.
Você não vale nada, vai tirando o público. Claro. Aí depois tem a média que tem aí. 5:17.
Nacional Jornalismo.
Departamento de Jornalismo sempre aqui no programa No Mundo da Bola, repórter Joana Moscatelli. Joana, Boa tarde.
Boa tarde, Borges. A Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro recebeu hoje a família da menina Maria Eduarda Alves Ferreira. Durante uma troca de tiros entre bandidos e policiais, a adolescente de 13 anos foi morta na quadra da escola em Fazenda Botafogo, na zona norte da cidade. O tio e padrinho da Maria Eduarda, Anderson Rodrigues Pereira, considerou hoje que falta preparo dos policiais e lembrou que tiroteios são rotina em comunidades pobres. Já o presidente da Comissão de Direitos Humanos da ALERJ, Marcelo Freixo, informou que a família de Maria Eduarda vai acompanhar de perto as investigações da Polícia Civil. O advogado da família, João Tancredo, confirmou que a família deve se reunir ainda essa semana com o governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão. Segue com você, Borges.
Valeu, Joana Moscatelli, Departamento de Jornalismo, sempre ação. Nossa Glaucia Araújo também, sempre com os detalhes aqui pra gente do trânsito, trazendo pra gente aí vários momentos importantes nessa segunda-feira no Rio de Janeiro. Clima. Como é que tá?
Daqui a pouquinho.
Daqui a pouquinho
tem
clima.
Tem trânsito.
Tem trânsito? Vai lá, solta lá.
Olha, Borges, linha vermelha tem retenções no sentido Baixada, na altura do aeroporto, né? Na ponte Rio-Niterói, trânsito para Niterói já aumentou um pouquinho, né? Tem retenção aí na reta do Cais até a subida do vão central, tempo de travessia estimado em 21 minutos. Avenida Borges de Medeiros, trânsito lento no sentido Rebouças, desde a rua Mário Ribeiro até a ilha Piraquê e a partir da Ípica, né? Ali na Zona Sul. Avenida Epitácio Pessoa também apresentando trânsito com retenções no sentido Rebouças, a partir do Parque da Catacumba. Borges, tem uma mensagem circulando nas redes sociais, né? Uma informação de que o laudo sobre a morte da menina Maria Eduarda, que aconteceu na Fazenda Cari, na zona norte do Rio, foi divulgado e que a adolescente teria sido atingida por projéteis de AK-47, que é uma arma não utilizada pela polícia. Essa mensagem, ela não é verdadeira, isso é boato. Segundo o texto, a informação contida em um parecer técnico foi passada por peritos. Internautas que compartilham a informação têm cobrado às pessoas que protestaram contra a polícia pela morte da menina. Mas a Polícia Civil, a polícia, diz que não é verdade, isso não está certo. O delegado Fábio Cardoso, da Divisão de Homicídios do Rio, diz que apenas o laudo de necrópsia já está pronto e que a informação que está circulando não procede. Fábio Cardoso diz que o perito legista não tem como fazer tal afirmação apenas com base na necrópsia. Inclusive, segundo o delegado, nem é o perito legista que diz o calibre ou o tipo de munição. Ele diz ainda que a DH nunca divulga laudos periciais, né? O diretor da divisão de homicídios, Rivaldo Barbosa, também nega que a informação seja verdadeira. Segundo ele, o resultado do exame balístico só deverá sair em 10 ou 15 dias. Eu já recebi essa mensagem várias vezes, você já deve ter recebido também, os nossos ouvintes também devem ter recebido. Então, por favor, não compartilhem mais isso, porque isso não é verdade, segundo o delegado, né, da Divisão de Homicídios do Rio, Fábio Cardoso. Tá certo, Borges?
Valeu. O julgamento do Luiz Fabiano daqui a pouquinho. Você acompanhando o julgamento, o nosso Luiz Ferreira está de olho. Quem está lá, inclusive, no tribunal, é o próprio Andrezinho também, né? Vai ser o...
É porque ele foi citado na súmula do Luiz Antônio Silva Santos, Bosch, por ter tentado segurar o Luiz Fabiano naquele rompante dele. Por isso que ele está lá. Vai testemunhar.
O que vai acontecer? Nada.
Vamos aguardar.
Não vai dar em nada.
5:30.
Quero ver jogador do Vasco ser punido nesse tribunal do Rio de Janeiro.
Será?
Nada contra o Vasco, porque meu amigo, depois dos 9 pontos, sabe o que vai acontecer? Não vale nada essa Sata Rei.
Ele já pegou um jogo, vai
pegar dois jogos.
Aí fica aí fora quatro.
Tá Lépide e Fagueiro pro jogo pra semifinal contra o Fluminense. Tá Lépide e Fagueiro.
Aguarda. Valeu, 5:22. Vamos falar com o Vasco da Gama. Vasco que só joga agora no final de semana, né? O Vasco tem a semana inteira para o Milton Mendes trabalhar o time para o jogo contra o Flamengo pelas semifinais da Taça Rio. Já pensando, o Vasco só tem o campeonato estadual, não tem Copa do Brasil, já saiu da Copa do Brasil, para pensar, logicamente, no Fluminense lá na frente ou até mesmo numa final da Taça Rio. Maurício Costa mergulha com a gente e fala do Vasco.
Boa tarde, Carlos Borges e amigos do No Mundo da Bola. Olha, Borges, o Vasco tropeçou algumas vezes, foi aos trancos e barrancos, mas está na semifinal do Campeonato Carioca e também na semifinal da Taça Rio. No Carioca, Quem tem a vantagem do empate é o Fluminense, mas na Taça Rio vai pegar o Flamengo e dessa vez a vantagem do empate é do Vascão. O time da Colina ontem jogou para 3.411 torcedores em Moça Bonita contra o Nova Iguaçu, precisava vencer para se garantir na fase posterior da competição. Fez 2-0, não enfrentou tantas dificuldades, fez um primeiro tempo até equilibrado com o Nova Iguaçu e no segundo tempo o Vasco sobrou. A nota negativa fica pro Luiz Fabiano, que na sexta partida pelo Vasco ainda não balançou a gente. Tentou de tudo, mas não conseguiu. Por outro lado, Rafael Marques marcou o gol dele aos 39 minutos do primeiro tempo. Iago Pikachu fez 2-0 aos 30 do segundo tempo. Com isso, Milton Mendes já tem 4 jogos comandando o Vasco, 3 vitórias e apenas um empate, portanto, invicto como técnico cruzmaltino. E ele acredita que a partida de ontem foi a melhor que ele viu o Vasco jogar desde que chegou à Colina.
Foi um jogo que conseguimos jogar melhor, né? A equipe construiu, a equipe posicionar-se em campo. Fizemos algumas mudanças de modelo de jogo, né? Começamos com um, depois fizemos outro, depois ainda colocamos um terceiro. E a equipe sempre reagiu bem. Eu estou feliz pelo resultado, sou feliz pela entrega, um campo difícil. Como tem sido os campos que a gente tem jogado, né? O dia que o jogo nosso São Januário, também a chuva também dificultou bastante. Mas a equipe está de parabéns, os jogadores todos estão de parabéns. E o importante foi vencer, agora recuperarmos para pensar no próximo jogo.
Um fato curioso que aconteceu durante o primeiro tempo ainda foi uma discussão entre o camisa 10 Nenê e o menino Douglas. O Douglas fez uma jogada individual no meio de campo, perdeu a bola e o Nenê não gostou. Deu uma bronca no Douglas, eles acabaram se estranhando. Mas depois do gol do Vasco, primeiro da partida, Milton Mendes fez os dois jogadores se abraçarem e no intervalo deixou claro quem é que manda no Almirante.
Isso é simples. Existe um comando e no vestiário, no intervalo, foi mostrado a eles aonde está o comando. Existem dois comandos no clube, o do presidente e o meu dentro do vestiário. Vocês viram que no segundo tempo não aconteceu absolutamente nada, inclusive foi ultrapassado isso. Então, o comando é meu, a responsabilidade é minha e não vou admitir isso mais.
Bom, o Vasco conseguiu a classificação, 2-0 ontem, e agora vai pegar o Flamengo. O adversário, o rubro-negro, deve escalar alguns reservas, um time misto ou até um time inteiro de reservas, já que também se preocupa com a Taça Libertadores da América. E o Vasco? Tá com o Nenê pendurado, 2 cartões amarelos. Vai o Vasco com o time inteiro, completinho, contra o Flamengo? O Milton Mendes responde.
Nós vamos com o que temos de melhor sempre. Eu, quando coloco os jogadores em campo, eu penso no que é melhor para nós. É lógico que a equipe adversária, eu não sei o que eles pensam, o que eles farão, mas nós com certeza vamos tentar recuperar, vamos tentar ver os nossos melhores que estão e esses aqui vão para campo.
É isso, Carlos Borges. O Vascão, portanto, classificado e muito vivo, hein? Quem acreditava que estava morto não tá não. Tá vivo ainda na disputa do tricampeonato carioca. Valeu, Borges.
Valeu, Maurição. O detalhe é o seguinte, ontem até no ar eu fiz a pergunta pro Maurício, quando ele terminou e passou para mim para encerrar a jornada, que ontem a gente deu uma estouradinha de 5 minutos, porque tem que ser flexível, né? Não adianta ter isso aqui, né?
Rádio,
2 + 2 = 4,
meu amigo,
né?
Rádio é momento.
Então tem que ser flexível. Então foi flexível. A gente deu uma aumentadinha de 5 minutos, porque o Tom Mendes chegou praticamente aos 28 ali, 27, faltando 2 minutos para encerrar a jornada. A gente deu uma esticadinha de 5 minutos. E o Milton Mendes falou essa questão aí. Começaram a perguntar também. Tem um certo repórter também que gosta de arrumar um senhaço. Aí começou a perguntar da questão. Aí eu perguntei ao Maurício, o que foi? Que eu não sei. Não vi. Aí ele disse, o negócio do, também não tinha visto, o negócio do Douglas que reclamou do Nenê, que o Nenê reclamou dele e tal, e a coisa foi pro vestiário e ele resolveu no vestiário. Eu acho que o Milton Mendes está conseguindo trazer o grupo. Até o Maurício colocou ontem também, logo depois do jogo, ele botou todo mundo para fazer treinamento.
Ele fez isso no jogo contra o que eu comentei, Boa Vista, quinta-feira.
Ele fez ontem também da mesma maneira. Ele está com o grupo, né?
ele está com mentalidade de Europa, em que os caras depois se cumprimentam, quem não entrou treina, no dia do jogo faz uma leve movimentação quando o jogo é à noite, tomara que dê certo. Esse negócio que você falou há pouco, eu trabalhei no futebol.
Gosto de arrumar um negócio.
Problema quando não existe. Qualquer lugar de trabalho.
Existe. Ele explicou, isso é do jogo.
Do jogo.
É do jogo.
Um
reclama do outro.
É do jogo. Tempo. Mesma coisa, eu posso reclamar do Luiz e de mim, você de mim ou de você, na hora acabou ali, acabou. Todo mundo é amigo de todo mundo. Os caras gostam de criar problema. O problema é que os caras não apuram e ficam querendo arrumar problema. Eu tô aqui pra ser porta-voz de ninguém, não. Mas na minha época de repórter, que a gente apurava, isso aí é uma coisa que passava, sabe, desculpa, não vou dizer o tema, passava de passagem. Tu tinha tanta coisa pra apurar, por focar com o dirigente, como é que vai ser o Vasco pro Campeonato Brasileiro, se vai ter reforços, como é que os jogadores estão sentindo Milton Mendes, e não criar com essas bobagens que criaram.
Isso é necessário.
Qualquer jogador vai discutir com o outro dentro do campo. Eu fui repórter, você também foi, não tanto tempo como eu, mas foi. Você ali atrás do gol, você ouvia coisas do Arco da Velha, eu que se xingava, já eu trabalhei em clube, já vi jogador descendo, vestir a xingar um pro outro, com ofensas, quase saindo do tapa. Acabou o jogo, acabou tudo, rapaz. Então as pessoas têm que colocar.
Eu achei desnecessário as perguntas.
Vou falar uma coisa
porque
aqui.
Em vez de aproveitar perguntas técnicas e táticas, aí começa a querer arrumar alguma coisa.
Não conhecem, tem que ver o jogo. Tem que ver o jogo, amigo. Os caras não conhecem, não sabem o esquema tático, não conhecem, vão ver o jogo, chega atrasado no jogo e fica perguntando depois, então não conhece. E outra coisa, o futebol tá muito chato. Eu ia falar um negócio aqui, mas não posso, que o horário não permite. Mas tá muito chato, tá muito politicamente correto, tá muito chato aí. Aí quando você tem um jogador que faz uma diferença, que dá uma declaração bombástica, nego, critica. Tempo bom, rapaz, é quando tinha Renato, Romário, Túlio, que todo mundo sacaneava todo mundo, chegava no jogo, decidia o jogo, ganhava o jogo, fazia um. Aqui cansei de fazer, eu aqui como repórter, cansei de. Teve um jogo Vasco e Botafogo, né? Campeonato Brasileiro de 92, fiz uma aposta do Romário com o Ronaldo. Perdão, Renato com Edmundo. Fizemos um programa de uma churrascaria. Ele foi lá, fizeram uma dua. Quem perdeu fez uma. Deu cesta básica pra uma instituição de qualidade. Isso é que era legal. Muito, muito longo, ninguém pode falar nada, porque, pô, muito por isso que a tá muita viadagem.
Mas só pra fechar, essa questão do Rodrigo Ricardo tá preocupado, onde estão reunidos os representantes dos clubes? Eu acho que estão reunidos em algum. Ó, essa hora. Devem estar reunidos um finalzinho de bar,
uma conversa. Olha, eu te digo, eu acho que é todo mundo, cada um no seu celular, hein?
Do celular, né?
O presidente do Botafogo está em reunião no clube.
O presidente do Botafogo estava com o primeiro-ministro.
Já voltou a trabalhar hoje, né? Voltou, se recuperou ontem, foi o jogo, já foi. Ele já conversou com o Eurico.
O pessoal voltou do Espírito Santo também, então...
Já conversou com o Eurico, já liberou o estádio Nilton Santos pro Vasco. Então, vamos ver
como é que tá certo, vamos aguardar. 5:30 pra você.
Momento Estádio.
Chegou a hora de sabermos dos esportes olímpicos e paralímpicos com ele no Momento Estádio, Wagner Gomes.
Flávia Saraiva conquistou duas medalhas no troféu Città di Gesolo. É um torneio bem tradicional na Itália. Depois da prata por equipes no sábado, ela fez uma bela apresentação nas finais por aparelhos, conquistando o ouro no solo e a prata na trave, mostrando uma grande evolução. A Flavinha, como é conhecida, porque ela é bem pequenininha, e é uma grande esperança para 2020 em Tóquio.
Valeu, Luiz Ferreira tem mais um detalhe no Plantão Nacional.
Borges, aqui, a Federação Internacional de Vôlei divulgando esse final de semana a tabela da Copa dos Campeões de Vôlei, que será disputada a partir do mês de setembro no Japão. No feminino, que acontece entre os dias 5 e 10 de setembro, o Brasil estreia em Tóquio contra a Rússia. Nas demais partidas da primeira rodada, teremos Estados Unidos, China, Japão e Coreia do Sul. Já pelo torneio masculino, que acontece entre o dia 12 e 17 de setembro, o Brasil joga em Nagoya contra a França. Ainda pela rodada de abertura, acontecerão Itália, Irã, Japão, Estados Unidos. É osso duro, hein, Borges?
É osso duro. Vamos pro Wagner de novo no Momento Estádio. Vamos lá, Wagner.
Momento Estádio.
No último dia do Grande Prêmio de Tbilisi, o Brasil conquista uma prata e dois bronzes. Maria Suelen, prata nos 78 quilos, Buzacarini e Davi Moura, bronze nos 100 quilos, e Maria Portela, ouro, Vitor Penalber também, ouro. Brasil terminou com 3 medalhas de ouro, 10 medalhas no total, ficando em primeiro lugar na competição, mesmo competindo com uma equipe mesclada, mostrando a força do judô brasileiro e também a sua renovação.
Valeu, 5:32, o trânsito também, manifestações aí pelo Rio de Janeiro, questões aí também da Leopoldo Bulhões, tem problema lá, né? Na faixa de Gaza sempre, e o pessoal tá pedindo para que não passe por ali, procure locais alternativos para ir, logicamente, para casa, você saindo de casa, do trabalho para casa. E a nossa Gláucia Araújo vai pro tempo, como é que tá o tempinho?
Posso ir primeiro pro trânsito? Até porque
você
o trânsito está complicado.
Combinei, Borges,
mas eu vou falar do tempo também. Deixa eu te falar que na Avenida Brasil, a queda de um motociclista está ocupando a faixa do sentido centro, na altura de Barros Filho, e o tráfego é bastante intenso no local. A Avenida Brasil, sentido Santa Cruz, tem retenções de Benfica até o acesso à linha amarela, de Guadalupe até Deodoro e em Realengo. No Boulevard 28 de setembro, o trânsito está muito lento por toda a extensão da via. Os internautas dando conta de que tá parado mesmo, né? O pessoal tá parado dentro do ônibus. E o túnel Rebouças, um acidente com moto, ocupando faixa da segunda galeria do sentido Rio Comprido, a Sete Rio, está no local para tentar resolver aí o problema. Você perguntou sobre o tempo, informações do tempo, segunda sem chuva, terça sem chuva, quarta sem chuva, aí na quinta e na sexta tem previsão de chuva, tá certo, Borges? Olha, segunda-feira começou com céu nublado, chuva fraca isolada durante a madrugada na cidade do Rio, mas ao longo do dia o céu ficou parcialmente nublado, não houve registro de chuva devido ao novo posicionamento do sistema de alta pressão. Os ventos ficaram com a intensidade fraca, moderada, e as temperaturas apresentaram elevação, uma elevação suave em relação a ontem, sendo que a máxima foi registrada 31,5 graus na estação Irajá às 2:15 da tarde. A mínima foi de 16,9 no Alto da Boa Vista, 5:30 da manhã. Certo, Carlos Borges?
O Borges. Certo, tem uns detalhes aí vindos de fora em relação.
Tem uma do trânsito aqui.
Tem do trânsito?
Tem uma do trânsito. Manda chega aí. Mensagem que chega pelo 997849503, nosso WhatsApp. Tanto velho conhecido.
Vamos
Índio,
lá.
Vai por aqui mesmo, hein?
Vai por aí.
Aí, Glaucio Araújo, só pra avisar pra vocês aí, Radial Oeste, parada, sentido Zona Norte. Pra quem vai aí pro Meia, Riachuelo, Madureira, ou até pra pegar 28 de setembro pra Vila Isabel, pode ir preparando o refrigerante, o biscoito Globo e a água, porque vai pegar um trânsito pesado. Abraço.
Um abraço pra vocês.
Esse é o reflexo da 28 de setembro, né? Porque a 28 de setembro tá parada, então acaba refletindo na Rádio Oeste para quem está indo ali em direção a 28 de setembro, o Jacarepaguá, enfim. Tem algumas pessoas, alguns internautas, dando conta de terem ouvido tiros, mas não é uma informação oficial. A gente sabe que vem acontecendo algumas coisas, né, ali na região do Morro dos Macacos, mas não existe nenhuma informação oficial. A informação oficial é que a 28 de setembro está completamente parada, tá
certo,
Borges?
Deixa eu mandar um abraço aqui pro nosso Wellington Campos, que eu vim uma vez de Campos com ele, tinha feito um jogo em Campos, aí teve uma batida na estrada. Imediatamente ele pegou o telefone, como fez o Maurício, imediatamente entrou no ar aqui pela Rádio Nacional, dizendo, ó, trânsito aqui na BR-101 com problemas aqui na altura,
Mas o cara aqui é do rádio, tem essa sensibilidade. Isso aí.
Posso fazer uma parte? Eu ia falar exatamente isso. Como diz Valdir Luiz, né, quem é repórter, quem é do ramo, sabe como é que faz, né? Porque na época que ele era repórter, era assim. Então o pessoal continua agindo legal, bacana, valeu, Maurício.
Eu tava passando pela Avenida da Serna Betiva e o Romário bateu com o carro entrando por causa do Cataldi.
Isso aí.
Tá 20 anos isso.
Valdir Luiz, o repórter feliz. Quando era o repórter feliz. Agora não é mais feliz. Agora sabe o que diz.
Eu estou assolado, estou sempre feliz.
Seu Luiz Ferreira.
Informação Twitter oficial da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro. Dia e hora das semifinais da Taça Rio. Vasco da Gama e Botafogo no sábado. Vasco da Gama e Flamengo, perdão. Então já tô empolgado. Vasco da Gama e Flamengo, sábado, 18 horas e 30 minutos. Botafogo e Fluminense, domingo, às 16 horas. Aí a federação coloca 3 pontinhos e um mais. Ou seja, teremos mais informações em breve, Borges.
Falta o local.
Faltou o local, que não colocaram ainda.
Tá definido o local. Se o Botafogo já acertou com o Vasco.
Já aceitou, já libera pro Vasco. O Botafogo não libera para o Flamengo. Pro Vasco libera.
Então o Flamengo e Botafogo vai ser aonde?
Maracanã.
No Maracanã.
Só essa
federação. Vem cá, mas vai ter uma coisa errada aí.
Não, mas
tem uma coisa errada aí.
Se a federação bateu o martelo.
Se
a federação bateu o martelo.
Mas por que não liberar pro Flamengo, meu Deus do céu?
Porque sabe o que tá faltando é um pouquinho mais.
Picuinha.
Sensibilidade, picuinha. Chegaram aqui. Ô, fulano, falou. Você falou. Aqui, mesma coisa. Bora, vamos sentar aqui. Eu, você e o Brandão. Vamos ver o que tá acontecendo. Aí fica. Ah, um fala daqui, outro fala dali. Tá faltando uma coisa chamada bom senso pro
Dona. Por isso que a federação tá tentando o Maracanã pra não ter a porreação. Mas
eu acho.
Justo. Se não tiver o Maracanã, eu acho Maracanã, não sei se você concorda, o Maracanã tinha que ser utilizado para as duas finais.
Concordo com você.
Porque assim nem as semifinais vai dar resultado. Só as finais.
Olha, eu acho que se você conseguir o Maracanã para as semifinais e finais...
Tudo bem, mas final tá bom. As duas partidas finais, para dar renda.
Mas a semi também já vai, levante e vai. Não essa de Taça Rio, mas de campeonato estadual vai.
5:38. De Botafogo, Botafogo venceu ontem por 3-2 o Resende e agora pensa, sabe em quem? No Fluminense.
Muito boa tarde, Carlos Borges.
Boa tarde,
aos ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. O Botafogo se classificou para a semifinal da Taça Rio e do Campeonato Carioca. Com a vitória contra o Resende por 3-2 no estádio Nilton Santos, o Alvinegro foi o time que mais pontuou no segundo turno, contabilizou 13 pontos e, consequentemente, a liderança do Grupo B. E após a partida, o técnico Jair Ventura fala sobre o segundo gol do atacante Sassá, de bicicleta, e aproveita para comentar se Sassá entrou na linha após o período de afastamento em função de disciplina.
Até hoje sim, né? Você vai dia a dia, ele tem que provar todo momento. Ele veio me abraçar porque na última coletiva eu estava brincando com vocês que usa psicologia, mas a gente está empurrando os jogadores. E quando eu falei isso, estava me referindo ao Sassá, que a gente brinca com ele, né? Ele só faz gol de pênalti. Ele só faz gol de pênalti, cara. Vamos lá, ele vai ficando com raiva. O Bruno, eu tenho mais gol que você. E eu vou implicando com ele, né? Eu dou de pra ele estar nervoso, fazer um monte de gol com a bola rolando e ajudar a gente. Eu quero deixar ele nervoso mesmo, isso é proposital. E hoje aconteceu, né? Ele fez um gol de pênalti, mas depois fez um lindo gol, veio me abraçar e fez assim, ó, viu? Com a bola rolando. Eu falei, tava na hora, né? Questão de pênalti, não. Então é gostoso. A gente ganhou mais um atacante. A briga dele com o Roger é boa. Ele é carismático, né? Mas a gente tem que ver que o Roger é nosso artilheiro no ano já. Então é com eles. Quem estiver no melhor momento vai iniciar jogando. Mas todos são importantes. Não só os que iniciam, como os que entram na partida.
Além de Sassá marcando 2, Lindoso também conferiu para o Botafogo. Pelo lado do Resende, Pingo e Thiago Salles descontaram. Já chegamos com mais informações do Fogão. Valeu, Borges.
Valeu, Rafael Monteiro, o repórter Maneiro. Tem as notícias confirmadas, por que a 28 está pegada?
É, Borges, segundo informações do Centro de Operações Rio, né, que é aquele centro da prefeitura que observa tudo o que acontece no Rio de Janeiro, uma manifestação está provocando interdições na altura da Praça Barão de Drummond. As retenções estão vindo desde a Rua Felipe Camarão até a Praça Barão de Drummond, Praça 7, né? Antiga Praça 7. Então tá tudo parado, 28 de setembro, ninguém anda para lado nenhum. Por isso reflete exatamente na Radial Oeste. Mas assim, oficialmente é uma manifestação, alguns internautas, né, estão colocando que foi arrastão, outros dizem que teve tiro.
Aí,
a gente não sabe.
O que
é oficial é que é uma manifestação.
Antigamente tinha comentários que chutava pra Dedão.
Ainda voltando ao papo do Botafogo, a maldição da lateral direita, rapaz, que problema o Botafogo tá tendo.
É, o Marcinho tá fora, já não tem mais o Luiz Ricardo.
O Luiz Ricardo tá voltando.
Tá voltando.
O Jonas não tem previsão de volta. O Marcinho hoje vai fazer um exame agora à noite.
Ficou sozinho.
Ele foi tentar cruzar, aí prendeu o pé, o joelho torceu. Foi no finalzinho do primeiro tempo, já estava 1-0 o Botafogo. E o Marcinho hoje, daqui a pouco, 7 horas, vai fazer um exame lá no, ali na Barra, ali no Barra Shopping, tem uma clínica ali. E a tendência é que venha a ser.
Ontem jogou o Fernandes,
no,
né?
No segundo, depois que ele se machucou. Que é meio campo. Não tem lateral, o Marcelo foi improvisado, ele machucou. E o pior, o Botafogo não pode contratar nenhum lateral pra usar na Libertadores nessa fase, só se passar de fase, e no estadual também. Só pode contratar lateral para o Campeonato Brasileiro.
Só a notícia de momento, então, a federação colocou no seu Twitter que o Flamengo vai ser às 6:30 do próximo sábado e domingo Botafogo e Fluminense às 16:00. Local ainda indefinido, seriam essas as datas dos os clássicos das semifinais da Taça Rio.
Bom, aí a 28 de setembro foi liberada nesse momento, Borges, um grupo continua provocando interdições na Rua Barão de São Francisco, mas a 28 de setembro já foi liberada.
5:42, vamos pro intervalo, meu querido Índio, volto já no Mundo da Bola.
Oi, que bom que você está na Rádio Nacional, a sua melhor companhia.
Febre, dor de cabeça, manchas pelo corpo, dor atrás dos olhos e nas juntas. Se você sentir algum desses sintomas, procure uma unidade de saúde do SUS. Pode ser dengue, chikungunya ou zika. E se sentir fortes dores na barriga, volte imediatamente à unidade de saúde. Pode ser a forma grave das doenças. Não dê folga para o mosquito da dengue. Ministério da Saúde. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar.
Se você quer comentar, sugerir, criticar ou elogiar a programação das rádios públicas da EBC, fale com a ouvidoria. Envie um e-mail para ouvidoria@ebc.com.br ou ligue para 61-3799-5244. Se preferir, escreva uma carta para a Caixa Postal 8640, CEP 70333-900, Brasília, Distrito Federal. Ouvidoria da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
Você está na Rádio Nacional do Rio de Janeiro, uma emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
Mundo da Bola, esporte, esporte.
Valeu, 5:44, o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Nós vamos até às 6:30 trazendo as notícias do jornalismo, o trânsito para você, o futebol aqui para você curtir, também esportes paralímpicos e olímpicos. 5:45. É o Flamengo. Legal, que empatou com o Fluminense em 1-1. Agora pensa no Vasco da Gama. O jogo marcado pelo meu Twitter da federação, 6:30. De sábado, aonde? Não se sabe ainda. Luiz Ferreira, o Flamengo.
É isso aí, o Carlos Borges, o Flamengo empatou ontem com o Fluminense, partida disputada lá em Cariacica, no Espírito Santo, 1-1, marcando o gol do Flamengo, o William Arão, já no finalzinho da partida. Mas um fato interessante aconteceu durante o jogo, Borges, foi que o Márcio Araújo e o Rafael Vaz, eles tentaram por vezes e quase provocaram gols do Fluminense, tentar sair jogando. Só que faltava habilidade, faltava categoria, faltava acerto no passe, como diriam os mais antigos, faltava colocar o pé na forma. Isso é do tempo do Valdir. E o técnico Zé Ricardo vai falar sobre isso, sobre essa questão. Ô Zé Ricardo, Rafael Vaz e o Márcio Araújo estão errando constantemente o passe. Como é que fica essa situação?
O torcedor ele é exigente, seja ele do Flamengo ou todas as equipes, mas a responsabilidade disso é minha. Eu peço para que eles tentem a saída de bola construindo o jogo, que façam a ligação direta só em último caso. A gente entende que é assim que a gente tem que construir o nosso jogo, e o futebol exige isso. Em alguns momentos vai errar, e logicamente que não está, de repente a gente não passa uma fase tão boa nesse sentido, nesse comportamento, mas tanto o Rafael quanto o Márcio são jogadores como o Pará, que você sentiu, são jogadores de alto nível e com certeza vão passar por esse momento e vão continuar dentro daquilo que a gente pensa de futebol, ajudando a gente.
Tá tá aí o técnico Zé Ricardo falando sobre essa partida, sobre as lambanças que Rafael Vaz e Márcio Araújo fizeram durante o jogo. Quem vai falar com a gente agora aqui na Rádio Nacional é o meio-campo Diego, que ele falou depois da partida com a imprensa, já na zona mista, sobre essa partida e sobre a utilização de jogadores reservas e titulares.
Por um lado, eu entendo, mas por outro, eu acho que nossa equipe é uma equipe bem equilibrada, né? É, no grupo que nós temos. Então, talvez isso não seja uma desculpa para, às vezes, os erros que nós cometemos. É uma partida difícil, eles entrando aí praticamente com o time todo aí que não vem jogando, acaba tirando um pouco a responsabilidade também. Você vê que eles talvez ficam um pouco mais à vontade, nós controlando o jogo e eles jogando no contra-ataque. Isso é um jogo sempre perigoso para nós, mas no geral a minha avaliação é que nós tivemos bons momentos, e eles também, e por isso tivemos a oportunidade de matar o jogo, assim como eles. O empate acaba sendo um resultado justo.
Tá aí o meio-campo Diego, o principal estrela do Flamengo, ele que estava com a seleção brasileira disputando as eliminatórias da Copa do Mundo. Borges, falando em súmula, já que você estava falando agora há pouco do julgamento do Luiz Fabiano, do Vasco, quem pode se complicar é o diretor de futebol Rodrigo Caetano. O árbitro Rodrigo Carvalhães relatou ofensas do diretor de futebol do Flamengo na saída do Fla-Flu em Cariacica. De acordo com a súmula, o dirigente estava na porta do vestiário dos árbitros no estádio Kleber Andrade e o esperou para xingá-lo no fim do empate por 1-1 pela última rodada da Taça Rio. Infelizmente, eu não posso reproduzir aquilo que Rodrigo Caetano falou para o árbitro Borges.
Valeu, Valdir. O Flamengo, eu não sei, não, dos quatro, eu acho que o Flamengo e o Fluminense estavam caindo um pouco de produção no Campeonato Carioca.
Eu concordo com você.
E eu acho que o Vasco vai aparecer bem aí com... Eu acredito que o Vasco apareça aí por trás.
É, porque...
Campeonato,
por que que
Carioca?
O Vasco pode crescer? Tem um treinador que
o Flamengo também tem... O Flamengo e o Fluminense, dos dois, entre Botafogo e Vasco, Flamengo e Fluminense, esses dois, Flamengo e Fluminense, é que trocaram muito de time. Não estão jogando sempre com o mesmo time, o mesmo conjunto, né?
O Zé Ricardo não definiu um time ainda, tem um baita do elenco que não definiu o time. O Flamengo caiu um pouco de produção.
E ontem o Fluminense trocado muito, né?
Mas jogou com time reserva ontem. O Flamengo adora fazer jogo duro pra time reserva, né? Há 20 anos atrás perdeu pro reserva do Botafogo. Ontem perdi até os 47 do segundo, quando o Ilharão fez o gol. Então, eu acho que o Flamengo, quando definir a sua equipe, ele tende a crescer. Fluminense também. O detalhe é que o Vasco não tem competição para disputar, além do Carioca. O Flamengo tá na Libertadores e o Fluminense.
Mas isso vai facilitar o Vasco?
Pode ser.
Que o Fluminense ainda tem compromisso.
O Fluminense tem Sul-Americana e Copa do Brasil. Além do estadual.
O Flamengo tem
Libertadores com o Botafogo. Isso. Tem o Vasco não. Então isso pode ser um fator preponderante. Quando as suas críticas ao Rafael Vaz e o Márcio Araújo, você olhar o histórico dos dois, tem boas partidas. Erraram ontem, como é normal no futebol. E o Diego foi feliz, o Zé Ricardo também. E uma coisa que me chamou a atenção, não vi o jogo, eu vi só os melhores momentos que eu fui ver o jogo Botafogo e Resende. O Abel não deixou o time voltar pro vestiário. Sabe por quê? Sabe quantos degraus você tem que subir? 64 degraus. Pô, o cara que fez o estádio, tem que parabenizar ele,
né? Vai cansar, né? O jogador já correu no 45 minutos.
E os árbitros, eu vi a imagem na televisão hoje de manhã, os árbitros ficaram ali na entradinha também, não foram lá no vestiário, não, ficaram ali bebendo uma água ali, quer dizer, pô, como é que tu faz um estádio que o vestiário tem que subir 64 degraus, ó? Você conta em outro país, nem vai dar risada, hein?
Valeu, vamos para o Departamento de Jornalismo, já para a Cláudia Araújo também.
Nacional Jornalismo.
Departamento de Jornalismo Sempre Ação, a Fabiana Sampaio conosco agora. Fabiana, boa tarde.
Boa tarde, Borges. O governador do Rio, Luiz Fernando Pezão, se reúne neste fim de tarde com o presidente da Comissão da Pessoa com Deficiência da Assembleia Legislativa, deputado Márcio Pacheco, para discutir sobre o pagamento das instituições conveniadas à Fundação para a Infância e Adolescência, a FIA. A dívida do Estado com as entidades chega a 23 milhões de reais. A Fundação atende cerca de 18 mil crianças e adolescentes em situação de risco social e pessoas com deficiência, incluindo pessoas que necessitam de abrigo. No final do ano passado, o governo suspendeu os convênios com 109 instituições e não há previsão para retomar os contratos. Sem o repasse dessas verbas, que se encontram atrasadas há 12 meses, muitas entidades estão fechando as portas. Borges?
Valeu, Fabiana Sampaio, conosco, o Departamento de Jornalismo, sempre em ação aqui no programa No Mundo da Bola. 5h52, Glaucia.
Olha, Borges, o problema de hoje é realmente ali na região da Tijuca, né? Vila Isabel, Tijuca, mais pra Vila Isabel. Aquela manifestação, ela tinha interditado a Rua Visconde de Santa Isabel, mas a rua já está parcialmente liberada. A via segue com duas faixas ocupadas, agora ali na Visconde de Santa Isabel, na altura lá da Praça Barão de Drummond. Com isso, a Rua São Francisco Xavier tem trânsito lento no sentido Rua Conde Bonfim, desde a Radial Oeste até a Avenida Maracanã. Em Vila Isabel, há retenções ao longo do Boulevard 28 de Setembro e da Avenida Professor Manuel de Abreu, na Rua Teodoro da Silva e também na Maxwell. Ou seja, aquela região ali está muito confusa. Se não tiver que ir para lá, gente, evita. E a linha amarela, sentido Fundão, tem trânsito lento da saída 5 em Del Castilho até o acesso 7 em Bom Sucesso. Ponte Rio-Niterói aumentou bastante, né? O tempo de travessia foi para 28 minutos. Trânsito para Niterói, bastante, com retenção dos acessos ao Mocanguê e também na saída para Jansen de Melo. A boa notícia é que na saúde, aquela obra que ocupava a faixa da Avenida Venezuela, ali na altura da Barão de Tefé, no sentido Praça Mauá, já foi liberada. Então o trânsito começa a normalizar no local. Borges.
Valeu, então,
Borges. O nosso Maurício Costa tá na rua também, traz mais uma informação pra gente. Meu amigo Sebastião Indy Xavier vai por aqui de novo. Peraí, travou tudo. Tá que nem o trânsito.
Não trava.
Fala, pessoal, só pra atualizar, o trânsito deu uma melhorada aqui na 28 de setembro, mas ainda tá ruim devido à manifestação e também devido a um ônibus enguiçado na pista da direita da 28. E segundo alguns moradores, alguns ônibus estavam fazendo o desvio pela Torre Zona também para tentar chegar ali no acesso a Jacarepaguá, acesso à autoestrada Grajaú de Jacarepaguá. E de acordo com alguns moradores, a manifestação teria sido pela morte de 3 bandidos na madrugada de sábado para domingo, isso não confirmado. Um abraço.
Parece helicóptero da Nacional, não parece?
É o nosso repórter, é?
Gostou?
Gostei.
O barulhinho de helicóptero.
Rapaz.
Isso eles fazem. É. Pense vocês que eles toda hora que ele voa. Voam lá, não, que não voam toda hora, não.
Viva a sonoplastia, meu amigo.
Às vezes picuarinha já quer apagar.
É muito custo, mas não confirma essa situação ainda. Apenas estão dizendo que...
Teve
confusão no Morro dos Macacos. Confirmada no final de semana. Agora, se essa manifestação tem a ver com essa situação, né?
Vai saber, né?
É. Chove.
Vamos aguardar
lugar?
Oficialmente.
Chove.
Não há previsão de chuva,
não?
Nem para hoje, nem para amanhã, nem para quarta.
Mais frio,
só
sim.
Quinta e sexta.
Qual é a temperatura hoje mínima?
31. A
não, mínima
é. Foi 16 e meio.
No alto
da Boa Vista. Aqui no baixo da Boa Vista, tá em torno de 31, 32 graus.
Tá certo, então. 5h55. Vamos falar do Flamengo. Tricolor, desculpe. Passei de passagem. Fluminense. É o Fluminense que é o clube que a gente ainda não falou e que vai enfrentar o Botafogo. No Twitter, o nosso Bocá já mandou aqui, a gente já tinha lido isso há um certo tempo. Já tínhamos dado essa notícia de que o Vasco Flamengo marcava 18h30 no Twitter da Federação e 16h Botafogo e Fluminense.
Uma coisa
são
aqui,
jogos
ó,
da Taça Rio.
O regulamento não permite. Até em São Januário, o jogo poderia ser. Não, não tem apelo.
Nós comentamos isso, eu e o Maurício.
Não tem apelo. Pode ver em São Januário, rapaz.
Ah, mas vão dizer que.
Aí vão dizer que o regulamento não permite.
Sim, seu Luiz.
Como a gente falou anteriormente, Borges, Fluminense, que jogou com um time repleto de jogadores reservas, só tinha o Diego Cavalieri, o Henrique Dourado, que era titular até pouco tempo atrás, supostamente perdeu a vaga pro garoto Pedro, e o Léo Pelé como titular. O Fluminense ficou no empate 1-1 com o Flamengo, e o técnico Abel Braga, apesar de ter comemorado esse resultado, ele não ficou feliz com esse empate, não. Ele vai explicar pra gente por quê.
Foi um motivo de orgulho da atuação da equipe, mas saindo com um sentimento de derrota, por incrível que pareça. Uma situação que é perigosa, que é a bola parada, tivemos muitíssimo bem durante todo o jogo. Teve nesse último momento um jogador nosso dormiu, que é definida a marcação. Quem marca quem? Mas, cara, não posso reclamar, né? Foi hoje. hoje eles mostraram que a confiança que eu tenho neles, eles têm neles próprios. Fiquei muito contente. Tivemos problema no jogo, 10, 15 minutos, encaixou, o segundo tempo foi perfeito. Muito mais possibilidade de marcar do que de sofrer, o gol, mas é futebol.
É coisa do futebol, segundo o técnico Abel Braga. Mas uma cena que chamou a atenção dos torcedores presentes lá no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, foi o fato de um papo que o técnico Abel Braga teve com o técnico do Flamengo, Zé Ricardo. E o Abel Braga explica pra gente o que ele falou.
Pedir desculpa antes do jogo ao Zé Ricardo, porque em qualquer situação não colocaria num clássico desse uma equipe suplente, mas pela entrevista que ele deu essa semana, ele foi muito bem, disse que o Fluminense está certo, e se eu tivesse jogo de Libertadores, faria a mesma coisa. Então ele entendeu, conseguimos passar, e para mais uma semifinal, com tranquilidade, com seriedade, o trabalho está sendo executado de forma muito, muito positiva, e agora é pensar em quarta-feira.
Pensar em quarta-feira, o Fluminense já treina amanhã no CT Pedro Antônio, visando a estreia a sua estreia na Copa Sul-Americana diante do Liverpool do Uruguai, e a Nacional estará lá, Borges.
O Ricardo Mazzella inflamando a galera ao lado do Valdir Luiz, do Rafael Monteiro, quarta-feira, inclusive a apresentação também do programa No Mundo da Bola aqui com o Ricardo Mazzella nessa quarta-feira, Fluminense Liverpool do Uruguai. Algum problema pro Fluminense?
Olha, o desse...
São dois compromissos, né? Joga a primeira em casa, segunda no Uruguai.
É só em maio. Só em maio. E as duas próximas quartas o Fluminense joga pela Copa do Brasil contra o Goiás. Aliás, quinta, dia 13 e a segunda.
O Fluminense não jogou ainda com o Brasil e Pelotas, né?
Não.
Pela primeira
vai
liga.
Vai jogar no final de abril. Essa primeira liga também já acabou. O Liverpool é o 14º colocado do Campeonato Uruguai. Quer dizer, é o Macaé de lá, Bangu, essas coisas todas. Mas pode fazer jogo duro. Chega hoje à noite ao Rio, treina amanhã no estádio Nilton Santos. Claro que vai jogar fechadinho, né, o Borges? Eu não conheço o time do Liverpool. Vai ser apresentado na quarta-feira. O Fluminense é o grande favorito, né? Tem que vencer e vencer bem. Para chegar e jogar em Montevidéu com mais tranquilidade.
Valeu, então. São 5:59, 6:00. Vamos no intervalo? Não? Então não vamos. 5:59 é com você. Chaves, no Mundo da Bola, falando do Paulistão, que entrou aí na sua reta final nos compromissos. São Paulo enfrentando o Linense, mando de campo do Linense, mas jogou no Morumbi, né? Isso aí,
Lincoln Chaves. Lincoln Chaves. São Paulo, Palmeiras e Ponte Preta largaram bem nas quartas de final do Campeonato Paulista. No sábado, a Macaca de Campinas derrotou o Santos por 1-0, gol do artilheiro William Potker, que chegou a 8 no estadual. O Peixe agora tem de vencer por pelo menos 2 gols de diferença se quiser chegar à semifinal. A Ponte tem a vantagem do empate. Já o Corinthians também no sábado não saiu do zero com o Botafogo em Ribeirão Preto. Só a vitória interessa as duas equipes no jogo de volta. Um novo empate leva a decisão para os pênaltis. No domingo, São Paulo jogou como visitante no Morumbi, mas venceu o Linense, que abriu mão do mando de campo, por 2-0 com gols de Diego Felipe contra e Lucas Prato, que chegou a 5 pela equipe em 7 partidas, todos marcados de cabeça. O tricolor pode até perder por um gol que se classifica. Mesma situação do Palmeiras, que derrotou o Novo Horizontino fora de casa por 3-1. Roberto colocou o time do interior na frente, mas Dudu, Borja e Roger Guedes garantiram a vitória do Verdão. O Roger, aliás, foi expulso por ter comemorado o gol com a sua torcida e levado o segundo amarelo na partida. As equipes se reencontram entre sexta-feira e a próxima segunda. Na sexta, às 9 da noite, o Palmeiras recebe o Novo Horizontino no Pacaembu. No sábado, às 4 da tarde, tem São Paulo e Linense no Morumbi, agora com o mando do tricolor. Domingo, também às 4, Corinthians e Botafogo de Ribeirão Preto na Arena. E segunda, às 8 da noite, o Santos reencontra a Ponte Preta, mas agora no Pacaembu.
Valeu, tá aí, hein? Esses jogos do Paulistão, gostou ou não?
Eu gostei do jogo do Palmeiras, ontem que assisti.
E a Ponte Preta e o Santos, que fizeram a melhor campanha, a Ponte Preta venceu.
Eu vi um grande jogo, foi o Cruzeiro Atlético no sábado. O jogo do Corinthians eu assisti, foi horroroso, hein? Nossa.
Foi.
Jogo sofrível, mas o Palmeiras no Bruno foi bom. Vou falar uma coisa aqui.
Foi tão horroroso que o nosso Milton Leite ficou zangado.
Palavrão.
Ele soltou.
Não, o jogo foi terrível mesmo.
Acho que ele tava. Eu escutei o finalzinho do jogo, já acho que em VT. E ele já estava louco com o comentarista, que era o...
Luiz Ademar.
E louco, pô, esse jogo tá terrível, tá ruim. Imagina, ele já no final do segundo... Ele já estava meio zangado. Cara,
que Deus
me botar no jogo horrível aqui.
Me lembrou Júlio César. Extremamente mal-humorado. Mas o jogo de ontem foi bom. Eu vou falar uma coisa aqui. Os times pequenos de São Paulo são superiores aqui do Rio, mil vezes. E tem estádio. O Novo Horizonte jogou no seu estádio, o Botafogo de Ribeirão Preto jogou no seu estádio, a Ponte jogou no seu estádio. Só o Linense que fez uma coisa antiética, né? Tinha tanto estádio para indicar, indicou o Pacaembu. Mas o estádio é para 7 mil pessoas.
E parece que não ganhou uma grana boa, não, né?
É, acho que o cara deve ser um torcedor de São Paulo, né? É. Para fazer aquilo. E o São Paulo venceu por 2-0 e jogar de novo no Morumbi. Engraçado que agora, como a televisão manda, né? É um jogo sexto, um jogo sábado, um jogo domingo, um jogo segunda.
Tudo armadinho.
Tudo armadinho.
Segunda, porque
segunda
temos.
Segunda, 8 horas.
Antes do homem lá. 6:02. Agora é intervalo e voltamos já com a Copa do Nordeste. Tem o Campeonato Gaúcho, tem o Campeonato Paranaense, Campeonato Mineiro. Isso tudo o Luiz Ferreira vai trazer pra gente. E ainda tem o trânsito com a nossa Gláucia Araújo também, o jornalismo em ação e muito mais pra você aqui no programa No Mundo da Bola.
CYJ460, Rádio Nacional do Rio de Janeiro, 1130 kHz, uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
Febre, dor de cabeça, manchas pelo corpo, dor atrás dos olhos e nas juntas. Se você sentir algum desses sintomas, procure uma unidade de saúde do SUS. Pode ser dengue, chikungunya ou zika. E se sentir fortes dores na barriga, volte imediatamente à unidade de saúde. Pode ser a forma grave das doenças. Não dê folga para o mosquito da dengue. Ministério da Saúde. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar.
Minuto da Inclusão.
Olá, Brasil. Quero apresentar hoje mais uma página do Facebook muito interessante. Trata-se da página chamada Mais Uma Rodada. Essa página, criada e mantida pelo Pedro Américo, que é cadeirante, tem como objetivo discutir e divulgar a acessibilidade para pessoas com deficiência em shows e festivais de música, especialmente para os fãs de rock and roll. O Pedro Américo, além de estabelecer esse diálogo com as pessoas com deficiência que gostam de espetáculos musicais, também quer conversar com quem produz esses espetáculos, pois assim, segundo ele, se pode caminhar para que as apresentações musicais sejam cada vez mais acessíveis. O Pedro é um cara muito alto astral, sabe e gosta de viver a vida. Na página Mais Uma Rodada, você poderá assistir vídeos com sua avaliação de vários shows em que ele esteve, assim como diversas entrevistas que ele concedeu a diferentes meios de comunicação. Confira, eu recomendo. Mais Uma Rodada. Eu sou Tuca Munhoz e este é, para todo o Brasil, o Minuto da Inclusão. Para entrar em contato comigo, acesse Facebook ou Twitter, Tuca Munhoz.
Minuto da Inclusão. Realização Mídia, Comunicação e Cidadania.
Oi, que bom que você está na Rádio Nacional, a sua melhor companhia.
Valeu, 6:05, reta final do programa No Mundo da Bola, mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Antes de falar da Copa do Nordeste, Campeonato Gaúcho, Campeonato Paranaense, Campeonato Mineiro, vamos falar do campeonato daqui, né? Que é o trânsito, né? Porque o trânsito tá sempre pegado, né? Do Rio de Janeiro, infelizmente. Vamos lá.
Olha, Borges, a boa notícia é que a rua Leopoldo Bulhões já foi liberada, né? Por conta de uma manifestação, a via tava interditada, ficou interditada, acho que quase que a tarde inteira, ou uma boa parte da tarde, nos dois sentidos ali em Manguinhos, mas já está liberado, o trânsito já está seguindo normalmente pela Leopoldo Bulhões. Ah, lá em Vila Isabel o negócio continua estranho, né? Muita Tem muita gente, né? Muita polícia na rua, o Maurício, que tá passeando, tá indo, claro, em direção a Jacarepaguá, pela Grajaú, Jacarepaguá.
Tá com o motorista, Mercedes-Benz, né?
É, tá de Mercedão. Ele tirou foto, mandou aqui pro cabeça, né? Então, muita polícia na região e o trânsito ainda segue bastante intenso. Mas ele disse que depois que passa da Barão de Drummond, né? Da praça, aí o trânsito segue bem mais tranquilo. Na Avenida Brasil, um acidente ali em frente ao depósito do Guanabara, no sentido centro. E a 28 de setembro continua, né? O pessoal dizendo que tá fechada, né? O trânsito demora. O Maurício deve ter demorado quase uma hora ali, né? Né, cabeça?
É, porque ele saiu antes das 5.
Ali, quando engarrafa, Gláucia, é brabo. Ali é a dose.
Então, o trânsito continua realmente bastante enrolado. De resto, a gente segue o fluxo, Ponte Rio-Niterói, ainda com os acessos, né? Ali no vão central e na chegada à Praça do Pedágio, bastante intenso.
E tempo, não chove.
Quanto tempo tem? Responde, cabeça, vai.
Eu não.
Responde.
Esse monstro é seu.
Três vezes.
Esse monstro é seu.
Ela falou que só chove a partir de sexta, né, Glaucia?
Mas ela falou.
É, então, pelo menos era o que ela disse, a partir de quê?
Mas o que ela fala pra mim é o quê?
6 e 7. Vamos falar da Copa do Nordeste, Campeonato Gaúcho, Campeonato Paranaense, Campeonato Mineiro. Você, Luiz Ferreira.
Resultados de final de semana, quarta de final da Copa do Nordeste, Vitória 1, River do Piauí 0, Bahia 3, Sergipe 0, Sport Recife 3, Campinense 1, 4-2 para o Leão Pernambucano nas penalidades, Santa Cruz 1, Itabaiana 0. Com esses resultados, as semifinais da Copa do Nordeste são as seguintes: Vitória e Bahia, primeira partida acontecendo agora, nesse domingo, 23, agora não, tem um tempão ainda, 23 de abril lá no Barradão, outra semifinal também 23 de abril, Sport Recife e Santa Cruz na Ilha do Retiro. Passando para o Campeonato Gaúcho, Novo Hamburgo 1, São José 0, Grêmio 2, Veranópolis 0, Caxias 1, Juventude 0. O jogo entre Internacional e Cruzeiro está marcado para esta quinta-feira, às 20h30, no Beira Rio. Campeonato Paranaense, quarta de final. Atlético Paranaense 1, Paraná 0. J. Malucelli 3, Londrina 1. Curitiba 5, Cascavel 0. Cianorte 2, Prudentópolis 0. Campeonato Mineiro, décima e penúltima rodada da competição. Confirmando-se, é a penúltima rodada, sim. Cruzeiro 2, Atlético Mineiro 1, Caldense 1, Tricordiano 0, Vila Nova 2, Tombense 0, Tupi 1, América Mineiro também 1, RT 2, Uberlândia 1, completando a rodada hoje no Mamudão. Eu disse Mamudão, Democrata de Governador Valadares e América Mineiro. E é o América de Tocantinópolis, Borges.
É, você falou do Campeonato Mineiro que você viu, né? O Cruzeiro e Atlético Mineiro, né, o Valdir? E a Copa do Nordeste também, né? Uma competição importante.
É uma competição importante, a Copa do Nordeste. Ontem tivemos um jogo maravilhoso, né? Entre o Sport Recife e a equipe do Campinense. O Diego Souza só faltou fazer chover. E o Sport Recife venceu pelo mesmo placar que tinha perdido pelo Campinense no meio de semana. E para mim, um grande favorito para chegar ao título. E eu vi o jogo também do Santa Cruz no sábado. O gol do Anderson Salles, que foi o zagueiro do Vasco, um golaço. Eu acho que chegaram as quatro melhores equipes na Copa do Nordeste. Essa é uma competição muito interessante, porque o povo
feita,
do Nordeste gosta isso. De futebol, é bem organizada, a tabela é bem feita, é uma competição que realmente me agrada muito.
E até dá um apoio geral lá no Nordeste, porque fora o campeonato pernambucano, os campeonatos não são de um grande público, né?
Essa Copa do Nordeste, ela vingou, a primeira liga não vingou.
Né? Isso aí, 6 e 10. Vamos falar do Vasco. Ele mergulha na notícia, Maurício Costa. Vamos lá, Maurição.
Borges, se na primeira entrada eu falei sobre o aspecto coletivo do Vasco, agora eu vou falar um pouquinho individualmente. Primeiro do Douglas. Te disse que ele teve aquela discussão com o Nenê, que foi tudo apaziguada logo pelo Milton Mendes. Douglas foi eleito por muitos torcedores como o melhor da partida, aliás, pela segunda vez consecutiva, já que ele também já tinha sido eleito o melhor da partida no jogo contra o Boa Vista. Destacar também o Jean. Muita gente critica o Jean, diz que não sabe acertar passes, disse que é estabanado, que chega atrasado. Hoje o Jean lidera o ranking de desarmes do Campeonato Carioca, com 26 desarmes até então. E mais, tem um aproveitamento de 90,08% de passes. Portanto, o Jean, nos números, vem fazendo um bom Campeonato Carioca e subiu muito depois que o Milton Mendes chegou. Outro que subiu bastante foi o Iago Pikachu. Amargando a reserva do Gilberto na lateral direita enquanto Cristóvão Borges era técnico do Vasco, Milton Mendes chegou e mudou tudo. Com a contusão de Kelvin logo depois do empate contra o Botafogo em 0-0, Milton Mendes decidiu colocar Iago Pikachu no ataque ao lado de Luiz Fabiano, posição em que chegou a jogar algumas partidas sob o comando de Jorginho ano passado. E assim como no ano passado, Pikachu foi bem, fez 3 gols em 4 partidas disputadas. O gol da vitória contra o Madureira, o primeiro no empate com o Flamengo e o segundo ontem na vitória sobre o Nova Iguaçu. Uma posição diferente, mas o Pikachu sempre fez os gols dele na época que jogava no Paysandu. Tá acostumado a essa posição? Tá gostando? O próprio Pikachu responde.
Ah, primeiramente feliz por esse momento, né? De tá contribuindo com gol. E feliz porque a gente ainda não perdeu no comando do treinador, né? Espero que a gente possa manter isso, mas pra gente conseguir o título, a gente tem que ganhar os nossos adversários. Sabemos que agora vai ser diante do adversário qualificado, então a gente tem que estudar bastante o adversário, tá bem concentrado pra gente superar eles e conseguir a vaga na final.
Pikachu saiu aplaudido ontem em Moça Bonita quando foi substituído e, além de ter se tornado o xodó da torcida, se tornou também o xodó do técnico Milton Mendes.
Felicidade poder ver um garoto humilde, trabalhador, crescendo e evoluindo cada vez mais numa posição diferente, mas é uma posição que ele já tinha jogado, é uma posição que ele joga, e nesse momento ele se destaca porque é uma posição onde nós treinamos a saída muito rápida, e ele faz isso muito bem. Então, por isso a tendência de as coisas acontecerem a ele, porque ele está no lugar certo, na hora certa, porque as jogadas desenrolam-se e ele está lá. Então, isso acontece e ele está crescendo, está fazendo os gols, mas para chegar a bola lá na frente, lá atrás não leva gol e existe uma construção. Então, ele é o culminar de tudo.
É isso, Carlos Borges. O Vasco vai com o que tem de melhor contra o Flamengo para garantir essa vaga aí na final da Taça Rio e, quem sabe, o título a final. A premiação é boa, hein? R$1 milhão pro campeão. Quem não quer, hein, Borges?
É, todo mundo. Agora o Iago Pikachu, no Paysandu, no Papão da Curuzu, jogava também. Não jogava de lateral, jogava mais como ala, mais na frente.
O Iago Pikachu no Paysandu, comentei 2 jogos do Iago Pikachu seguidos aqui no Rio, Paysandu, Fluminense, Paysandu e Botafogo. Ele faz de tudo no time. Ele jogava pelo lado, jogava pelo meio, fazia função de atacante, fazia função de homem de chegada, fazia o lado. Ele é um jogador que estava muito preso jogando como lateral, com o Jorginho e depois com o Cristóvão. E eu acho que o Milton Mendes, que é uma grande figura, rapaz, eu gosto muito do Milton Mendes.
Milton Neves também.
Você não conhece pouco, mas o Milton Mendes é gente boa. Esse eu não posso nem falar bem nem mal, porque eu conheço muito pouco, mas é um grande profissional. Não conheço ele como pessoa, mas o Milton Mendes, a boa cheia. Vamos. O Milton Mendes também. Então o Milton Mendes encontrou a posição do Iago Pikachu e o Vasco cresceu. Eu vou falar uma coisa aqui, hein? O Vasco vai crescer muito e com essa formação. Tu viu que o Gê não jogou ontem, né?
Não.
Jogou. Ficou de fora, veio por aqui. Jogou o Douglas com o Pikachu, o Nenê, Andrezinho voltando. Olha, o Vasco vai incomodar essa. Pode chegar, hein? Tem condição de chegar ao tricampeonato, hein?
E o Luiz Fabiano, já o julgamento continua desde. Começou às 5h30 mesmo ou não?
Começou às 5h30, Borges. Começou às 5h30 em ponta, até surpreendentemente. A promotoria utilizou os vídeos utilizados pelo próprio canal de TV por assinatura, Sport TV, detentor, canal membro da empresa que detém os direitos de transmissão do campeonato. Renato Carioca, e teve até inclusive um vídeo da paródia da súmula, até isso usaram como prova. Agora o Luiz Fabiano fala que o que irritou ele foi a encenação do árbitro Luiz Antônio Silva Santos, e que deixou claro que nunca foi expulso para agredir árbitro, por discutir sim, e colocou muito claro que o que irritou ele foram as palavras do Luiz Antônio Silva Santos que o teria ameaçado bastante e que inclusive se irritou bastante com a maneira com qual o árbitro reagiu àquela Bigada, Borges.
No site da federação já está definido lá no dia 8, sábado, Vasco e Flamengo. O Vasco joga pelo empate nas semifinais da Taça Rio, horário 18h30, e domingo às 16 horas, Botafogo e Fluminense, também 16 horas, Taça Rio, domingo, mais lugar indefinido. Acho que Botafogo e Fluminense, acho que não vai ter muita discussão. Botafogo joga também pelo empate, leva essa vantagem, tá certo? 6h16.
Uma vez pra mim.
É o Flamengo, hein, Luiz Ferreira? E aí?
O Flamengo, Borges, que agora já se prepara para a partida contra o Vasco pela semifinal da Taça Rio, que será nesse sábado e aí em local ainda não definido. Mas a galera tá com a cabeça na Libertadores de América. Flamengo, na próxima semana, dia 13 de abril, enfrenta o Atlético Paranaense pela Libertadores de América, pela terceira rodada da fase de grupos. E o Diego volta aqui no microfone da Rádio Nacional falar sobre uma série de coisas, inclusive sobre Libertadores e sobre essa mescla que tá ocorrendo no time. Inclusive, eu fiquei perguntado para ele, Borges, se Fluminense e Flamengo têm os melhores times do Campeonato Carioca. Dentro desse pacote todo, vamos ouvir o que o Diego respondeu.
Eu acredito que o resultado aí, né, na classificação geral acaba comprovando isso, mas chega nas fases finais, vale muito pouco. Lógico que a vantagem do empate, se tratando lá do Campeonato Carioca, eu fiquei um pouco confuso, te confesso, com todos esses Taça Rio, Guanabara e Carioca, mas a vantagem do empate lá na final da semifinal do Campeonato Carioca é uma vantagem considerável. Mas chega ali nesse momento, clássico, jogo decisivo, nós sabemos que as melhores campanhas, as melhores equipes, que na minha opinião eu concordo com você, né? Não é por acaso que nós somamos todos esses pontos e estamos nas condições que estamos hoje, tanto nós como o Fluminense. Então acaba contando pouco ali na hora de decidir. Nós temos é que manter nosso foco, melhorar em alguns detalhes, né? E seguir em frente para que nós possamos conquistar nosso grande objetivo, que é ser campeão.
Tá aí, Carlos Borges, o objetivo do Mengão é ser campeão. Tá errado não, né?
Certo. Eu recebi a informação que se não for Maracanã, será no Engenhão. Ponto. Mesmo Vasco e Flamengo. Não sendo no Maracanã, será no Engenhão.
A tendência é essa. Eu já falei aqui que a gente sente que o Botafogo cede o Engenhão pro Vasco.
Sem problema nenhum.
Paga só os 200 mil de aluguel e a despesa do jogo.
Flamengo e Fluminense, melhor do campeonato. No momento, foram os melhores do campeonato pela pontuação que o Diego falou.
Foram, mas se você analisar bem, foram as duas equipes que melhor se apresentaram. O Vasco cresceu
grande,
depois da saída do Cristóvão. Nada contra o Cristóvão, mas depois o time não único. O Eno acertava. Flamengo e Fluminense começaram muito bem. Deu uma queda, estou me preocupando um pouco com o Flamengo tá caindo de produção e o Zé Ricardo não deu um time, não definiu o time ainda do meio campo à frente.
Valeu, 6:18.
Momento Estádio.
Wagner Gomes traz notícias pra gente do mundo do esporte, esportes olímpicos e paralímpicos.
Na última sexta-feira, Misael Conrado foi eleito por aclamação para presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro. Ele é jogador do futebol de 5 e bicampeão paralímpico. Ele vai substituir Andrew Parsons, que estava no comando desde 2009. A primeira vice-presidente é Neise Pedrosa e o segundo vice-presidente, Ivaldo Brandão. Misael será o quarto presidente da história do CPB.
Poça, nossa Nana Poça chegando na reta final do programa No Mundo da Bola, jornalismo
Nacional,
sempre em ação.
Jornalismo.
Vamos com a Nana Poça. Boa noite, Nana.
Boa noite, Borges. O Supremo Tribunal Federal determinou o bloqueio de 129 milhões de reais das contas do governo do Rio de Janeiro para o pagamento do salário dos servidores do Tribunal de Justiça do Estado. O ministro Dias Toffoli atendeu hoje o pedido de liminar feito pelo tribunal. O órgão alega que o governo fluminense não depositou as parcelas de fevereiro e de março do acordo para recompor o Fundo Especial do Tribunal de Justiça. Em dezembro do ano passado, em conciliação mediada por Toffoli, o governador do Rio, Luiz Fernando Pezão, firmou um acordo para recompor esse fundo. Isso porque, Borges, o dinheiro foi usado emergencialmente pelo tribunal para pagar os salários de novembro, dezembro, bem como o 13º de magistrados, pensionistas e servidores. O acordo previa que, em caso de atraso, a quantia correspondente seria alvo de arresto judicial para garantir a recomposição desse fundo e também o pagamento dos salários. O governo do Rio reconheceu no último dia 27 o atraso das parcelas, assim como o atraso no repasse mensal para cobrir a folha de pagamentos. Procurado, a Secretaria de Fazenda do Rio de Janeiro afirmou que ainda não foi notificada, por isso ainda não tem posicionamento sobre esse tema. Borges, com você.
Valeu, Nana Poça, 6:21. Vamos com o Wagner Gomes ainda na sequência.
Comigo.
Vai com você primeiro? Então
comigo vamos primeiro, porque os duelos das oitavas de final do Novo Basquete Brasil já estão definidos. Mas não é bem umas oitavas de final, playoffs. Tem Pinheiros enfrenta o Vasco e quem passar dessa partida enfrenta o Flamengo nas quartas de final. Ou seja, podemos ter clássico dos milhões no Novo Basquete Brasil.
Bauru e São Luís, atenção, senhor dirigente. Vamos separar uma arena.
Já sabe.
Vamos preparar uma arena aí pra jogos, hein? É de basquete. Pra desfile, pra jogos no Maracanãzinho, na Arena da
Porque o Vasco passar do Pinheiros é uma tendência meio difícil. Mas se passar, temos que pensar que podemos ter pelo menos
possibilidade.
No mínimo 3 jogos Flamengo e Vasco.
Exatamente. O Bauru enfrenta o Macaé e quem passar enfrenta o Brasília. O Vitória da Bahia enfrenta o Campo Mourão, quem passar daí enfrenta o Mogi. E o Paulistano enfrenta o Basquete Cearense, quem passar enfrenta o Franca, Borges.
Então tá na hora dos dirigentes começarem a se preparar, hein?
A Nacional avisou.
Se passar...
Hoje é dia 3 de abril,
Se
hein?
Passar, vão ter 3 jogos, no mínimo, entre Flamengo e Vasco. No mínimo. Então já sabe, e as datas já estão programadas.
E nada contra Manaus, nada contra Minas. Tem que ser no Rio, né?
Lógico. 6:22.
Momento estádio.
Mais uma do Wagner Gomes.
A Barra da Tijuca vai receber uma competição muito importante. Estamos falando do skate. Luan Oliveira, Kelvin Hoffler e Pamela Rosa estão entre os skatistas que estarão em ação na famosa Praça do Ó, na Barra da Tijuca. A competição que será entre os dias 24 e 30 de abril e o skate... É bom lembrar que é um dos novos esportes para os Jogos 2020 em Tóquio. Os atletas estarão disputando o desafio internacional Street Rio. Então o pessoal já deve ir se acostumando com a competição, comparecer até a Praça do Or para verificar essa competição. Vai ser uma grande movimentação, já tem movimentação de skatista por lá para poder começar a familiarização para assistir os Jogos 2020, também provas de skate.
6:23, trânsito no Rio, com ela, Gláucia Araújo.
Olha, Borges, trânsito para o Rio de Janeiro, na ponte Rio-Niterói, tem retenção da subida do vão central até a descida, né? O tempo de travessia de Niterói para cá tá levando aí cerca de 16 minutos. Daqui para lá, 25 minutos, né? A retenção dos acessos à subida do vão, dos acessos até a subida do vão central. E uma outra coisa, Borges, terminou há pouco uma operação do esquadrão antibomba na estação Antero de Quental, no Leblon. Não havia nenhum artefato explosivo no objeto suspeito, mas a gente ainda não tem muitas informações em relação a isso, né? A gente não sabe exatamente ainda o que aconteceu. Havia essa operação, mas não foi encontrado nenhum artefato explosivo. Linha amarela, sentido Fundão, o trânsito é bom. E no sentido Barra, o trânsito é lento, da altura da Avenida Bento Ribeiro Dantas até o acesso 8, em Bom Sucesso. Falando em linha amarela, Borges, por decisão judicial, a tarifa básica do pedágio da linha amarela vai passar para R$ 7,00 a partir do dia 13 de abril de 2017. O reajuste representa a recuperação da inflação medida pelo IPCAE no período de 2015 e 2016, quando o reajuste de tarifa não foi autorizado. A Lanza, concessionária que administra a linha amarela, esclarece que a decisão está sub judice e, por isso, solicita que todos os usuários guardem seus recibos com um novo valor, já que poderão ser usados caso haja ressarcimento, se cair aí o aumento. O pessoal pode recuperar o dinheiro.
Uma pergunta que eu quero calar. E quem tem o passe, como eu tenho?
Aí você comprova no via passe ou o expresso.
É uma vergonha essa Lanza também, né?
6:25. Rafael Monteiro e o Fogão.
Carlos Borges, voltamos com mais informações sobre o Botafogo. O técnico Jair Ventura tem uma nova velha dor de cabeça para montar o time. A maldição da lateral direita continua. Após contusões de Jonas, Luiz Ricardo e Marcelo, que é zagueiro e estava improvisado na posição, foi a vez de Marcinho. Sofreu uma contusão no joelho ainda no primeiro tempo contra o Resende no último final de semana e preocupa a comissão técnica do clube. E o técnico Jair Ventura fala sobre a lesão e afirma que vai ser obrigado a improvisar.
Por falar em lesão, a gente perde o Marcinho hoje, pode ser uma lesão muito grave, muito triste, né? Nenhuma vitória, nenhuma classificação nos deixa feliz diante de você perder um atleta. E começa a preocupar, né? Mais um lateral direito. Nós não temos nenhum hoje com o grupo, já tem que partir de uma improvisação agora, não tem outro jeito. Então, já que a gente tem limites também de inscrição, você não pode usar a categoria de base, é uma coisa que tem que ser revista. A gente viu o Vasco jogando com volante na zaga, e hoje agora a gente vai ter que jogar improvisado. Você não pode substituir, só pode substituir por lesão, acho que, se não me engano, o goleiro. Então é complicado, a gente tem que ver, né? A gente tem que tentar melhorar sempre, né? A gente trabalha sempre para melhorar e a gente tem que ficar atento em todas essas situações.
O elenco alvinegro folgou nesta segunda-feira e se reapresenta amanhã na parte da tarde, já avisando a semifinal da Taça Rio contra o Fluminense. Valeu, Borges!
Valeu, 6:27. Fluminense, Luiz Ferreira.
E como a gente tinha falado antes, Borges, o Fluminense já pensa na partida contra o Liverpool, estreia da equipe na Copa Sul-Americana. E o técnico Abel Braga fala sobre essa partida e sobre como alguns dos jogadores do elenco tricolor devem encarar o jogo no Maracanã.
Não sei nem se tem jogador meu que já jogou no Maracanã. Tem com certeza muitos que nunca já disputaram uma competição internacional. Temos que ter muita segurança, ser objetivo nesse tipo de jogo eliminatório, procurar ser o máximo feliz possível. A gente não pode, por exemplo, chegar no fundo do campo, como chegamos hoje 3-4 vezes, e não colocar para dentro. Então vamos desfocar, mas com uma satisfação muito grande do dever cumprido.
Tá aí o técnico Abel Braga e promessa de casa cheia. O setor atrás do gol está esgotado para a estreia do Fluminense na Copa Sul-Americana. E o presidente Pedro Abad, em entrevista à revista Época, disse que não tem jeito. Vai ter que vender um atleta.
Tem umazinha para fechar aí?
Desejar uma boa noite, então, para todos os nossos
ouvintes. Sintonia Nacional já.
A partir das 8 horas
até
da noite.
Até às 10, antes do Muzi Show, com o nosso Cirilo Reis.
Um abraço. Tamo junto, um abraço, boa, até amanhã.
Valeu, 6:28, ponto final no programa No Mundo da Bola. Você confere as últimas dos bastidores da política com Rosiane Kennedy nos corredores do poder. A Seleção Nacional do Rádio volta nesta terça com Bate-Bola Nacional a partir de 12:30, na apresentação do Rui Fernando Cara. Boa noite para você. Mundo da Bola.